Júlio Notícias Agrícolas, estamos de volta com vocês, estamos ao vivo nesta quinta-feira para analisar uma tendência que está acontecendo no mercado agrícola, principalmente nos preços. Há uma tendência evidente de alta para soja, para milho e também para o boi gordo. Quem acompanha o Notícias Agrícolas está observando as nossas informações, as opiniões dos nossos analistas. No entanto, nesse instante, olha que você olha o mercado físico, você não vê essa tendência de alta se refletir nos negócios. Onde está a possibilidade de você se aproveitar dessas informações? No mercado de futuros, especificamente nas opções a futuro, onde você pode comprar, adquirir, fazer uma call, uma palavra inglesa, para você se aproveitar desta call e participar da alta, das possíveis altas, das prováveis altas que virão nessas três importantes commodities. Muito bem, então essa é a oportunidade que nós estamos querendo alertar aos senhores produtores para aproveitarem dessa ferramenta de comercialização. Para nos ajudar, nós vamos lá na Agriinvest, em Curitiba, falar com o analista Marcos Araújo. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João, muito boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês novamente.
Pois bem, Marcos, assim, a gente se conhece há muito tempo e eu venho sempre batalhando há muito tempo para que as pessoas entendam a importância de se praticar as opções a futuro, que são ferramentas de derivativas, ferramentas de derivativos financeiros, mas que foram modelados para o agricultor rural, porque o agricultor rural detém o produto, tem a soja, tem o milho e tem o boi. Então, nesse instante, depois de muito tempo de paralisação dos preços, o boi gordo está há 5 anos praticamente no mesmo patamar, a gente vê uma mudança nos preços, sensivelmente mais na soja e também no milho. E quem nos alertou isso, vem nos alertando, é o Marcos Araújo, da Agriinvest. Especificamente na soja, inclusive hoje, nesta madrugada, a gente não para, né, Marcos? Você botou um post aí num grupo dizendo: olhe, preste atenção que o mercado de futuro está muito interessante, está na hora de comprar uma call. Nos explique, vamos ser didáticos.
Vamos lá, João. Existem algumas palavras em inglês que a gente não pode fugir, como você falou ali. A call, na literatura brasileira, nós encontramos ela, a definição, como opção de compra, que ela funciona como um seguro de alta. Então, vamos entender, para o bom português, a gente utiliza opções, dois termos aqui na Agriinvest: o seguro de alta, que é uma call, e o seguro de baixa, que é uma put. Então, em momentos que você tem o preço futuro a patamares bem interessantes, que te remunera e garante lucro na tua atividade, é normal da natureza humana que nós ficamos inseguros em relação à tomada de decisão, se é hora de vender ou não. Muitas vezes, o produtor rural, buscando o ótimo, nós vivemos um bom momento, tem um preço bom, mas sempre ele quer aquele pouquinho a mais. E aí a gente acaba perdendo o tempo de comercialização e aí acaba perdendo muito dinheiro com a comercialização. Então, eu costumo brincar que o seguro de alta, a call, é o nosso chá da coragem, João. Então, se você tem um preço bom para frente e você vê que aquele preço te dá lucro na atividade, ou seja, ano bom é quando a gente tem lucro, venda a tua soja futura, venda o teu milho futuro, trava o teu boi futuro e você pode comprar um seguro de alta. É como se você criasse um estoque virtual de soja, de milho e de boi na bolsa. Se o preço do contrato futuro subir, João, você vai ganhar na bolsa. É como se você tivesse criado o teu estoque virtual, o teu milho, tua soja, ele está no teu armazém.
Tá. Vamos fazer uma correlação, alguns exemplos, para a gente chegar cada vez mais próximo ao entendimento do produtor que não conhece esse mercado. Especificamente na soja, quando me perguntam qual a melhor alternativa, costumo dizer, Marcos, quero saber da sua opinião. Eu costumo dizer aos produtores: se você está colhendo a soja hoje, ao invés de você mandar para o seu armazém, o armazém da sua cooperativa, etc., pegue a soja que está no caminhão e já venda diretamente para trader. Tem a colheita de amanhã, teve a colheita de ontem. Vamos pegar a colheita de hoje. Aí você se desfaz daquelas preocupações de carregar aquela soja, se ela vai ficar ardida ou não, se vai ter que ir lá no armazém. O carrego, você se desfaz do problema do carrego, ponto. E aí você recebe o dinheiro em reais naquele momento para trabalhar e colocar pelo menos no banco a juros. Ok, e o sugerente te dá um cafezinho bem quentinho, né? Se não der, outros beijinhos a mais. Enfim, essa é a grande vantagem. E aí, você já se desfez da soja, você já se desfez do perigo do preço cair. Então você não precisa fazer put, travar com medo de que ele caia. Você já vendeu, já se livrou desse problema dele cair. E, como você já vendeu, e se a soja começar a subir? Aí é o que o Marcos está dizendo. Você adquire uma call, né, você paga um prêmio, e o Marcos vai explicar isso, tal qual você faz quando você faz o seu seguro do carro. E aí, a partir daquela data, a partir de hoje, você vendeu hoje, adquiriu o papel hoje, se a soja começar a subir, você participa. Vai colocando o dinheiro na sua conta. Isso é automático. É mais ou menos isso, Marcos?
Exatamente, João. Então é importante falar o seguinte. Muita gente acaba entrando em bolsa e não entendendo o que faz na operação e acaba achando que bolsa é uma especulação. Então foi importantíssimo o teu conceito para identificar o remédio certo para a doença certa. Então, eu estou brincando aqui, mas é o seguinte, se o produtor, então, nesse teu exemplo, ele vendeu a soja, qual é o risco de mercado? O preço continuar a subir, ele deixar de ganhar. Então, para o meu deixar de ganhar, eu tenho que comprar uma call, um seguro de alta. Se o produtor, como você bem falou, nós chamamos essa operação caixa. Então, o produtor aproveita a soja agora no momento de safra, libera o armazém, aplica o dinheiro numa renda fixa, antecipa pagamento de conta, ganha um belo desconto. Hoje, com 0,5% ao mês, uma saca de soja de R$ 68,00 a saca equivale a 34 centavos por saca ao mês. João, para você manter a soja no armazém, nós temos a armazenagem e a quebra técnica. Custa em torno de 30 centavos por saca ao mês também. Então, o produtor que optar por manter a soja no armazém, ela tem que subir 64 centavos de reais por mês para empatar. Então, é importante nós conhecermos esses mecanismos, como você falou, se o produtor vendeu a call no momento da, vendeu a soja no momento da safra, vai na bolsa, compra um seguro de alta. Se, por exemplo, a soja em Chicago, que a cotação, as opções de soja, a maior liquidez é em Chicago, se o bushel sair de 9 dólares e ir para 10 dólares o bushel, ou seja, subiu 1 dólar por bushel, isso quer dizer 2 dólares e 20 por saca. O produtor vai na bolsa, aciona o teu seguro e ele recebe automaticamente 2 dólares e 20 por saca. No entanto, ele tem que pagar um prêmio, como se fosse o seguro do nosso carro. Esse prêmio, ele é pago no ato da compra.
Esse é o problema.
No ato da compra, assim como se fosse o seguro do nosso carro. É a mesma coisa do prêmio da opção da Conab de milho. Quem fez a opção de milho da Conab sabe o que eu estou falando. Então, é importante as opções para o produtor rural. Você vai ter um desembolso limitado, que é o teu prêmio pago no ato, e o teu ganho pode ser ilimitado.
Ilimitado, porque ontem, inclusive, você deu passou um exemplo que eu fiquei surpreso, surpresíssimo, que você tem um cliente desde, sei lá, 15 anos atrás, se não me engano, que ele pegou um prêmio, ele pegou um preço de soja, quando a soja estava lá embaixo, me parece que 5 dólares por bushel, ele comprou essa call e ele continua ganhando até hoje. É isso que eu entendi, Marcos?
João, quando você compra as opções ela tem um prazo de vida determinado na bolsa.
Ah, tá.
Então, por exemplo, eu estou nesse mercado de derivativos desde 2003, na Agriinvest. Então, nós estamos aí com 16 anos de experiência de mercado. Vários momentos que o produtor rural está numa crise, compensa ele, então, dá a terra arrendado e ele pode apostar numa alta da soja. Ele comprou uma call, um seguro de alta, quando o bushel da soja estava abaixo de 5 dólares o bushel. Ou seja, eu posso fazer opções com prazos. Normalmente, a gente trabalha com opções com prazos de 90 a 120 dias, porque quanto maior o prazo de cobertura de uma opção, mais caro é o prêmio dela.
Sim.
Tá? Então, normalmente, a gente faz esses seguros aí de preço, tanto de alta quanto de baixa, desembolsando algo como 3 a 5%. João, para você ter uma ideia, isso normalmente, se nós fôssemos proteger 100% uma lavoura de soja, nós estaríamos falando de uma saca e meia de soja. 20 e pouco, quase 30 dólares por hectare. E para o produtor rural perder 30 dólares por hectare na compensação agrícola, é muito rápido. Então, são esses mecanismos que o produtor norte-americano, não é que ele é mais sabido que o brasileiro, não, tá, João? São esses mecanismos que garantem para a gente uma segurança na tomada de decisão e não ficar apostando no futuro do mercado, porque o futuro é incerto.
Tá.
Se nós reconhecermos que o futuro é incerto e tem elementos surpresas, como uma canetada do Trump agora com a China, pode mudar esse mercado da noite para o dia, se a gente reconhecer essa fraqueza do ser humano, a gente vai fazer uma conversação muito mais eficiente usando corretamente as opções em bolsa de mercadorias.
Deixa eu acrescentar duas coisas, Marcos. Primeiro, essa questão que eu abri aqui o nosso boletim dizendo, há uma tendência de alta, é que nós somos, tem um navio, né? Nós somos o sinaleiro que está lá em cima. Estou batendo o sino para os amigos produtores. Olha, eu tenho várias informações chegando, originadas pelo Marcos Araújo, também pelos colegas do Marcos Araújo Analista, várias informações que vêm de Chicago, a Carla Mendes está, entre aspas, quase que enlouquecida, tamanha quantidade de informações, mostrando que é uma tendência de alta para a soja. Nós já vínhamos falando disso várias vezes, mas agora está ficando cada vez mais madura essa informação. Ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece com o milho, que o Marcos vai analisar já já, e também com o boi gordo. Chegou a hora da onça beber água. Só que o mercado físico não está refletindo isso. Então, esse é o alerta. A segunda coisa que eu queria dizer é que se você acha muito extravagante, ou como disse o Marcos, ser muito corajoso, muito peitudo, de vender a soja hoje no preço que está e comprar um papel para participar da alta, se você achar isso muito extravagante, faça o inverso. Continue com a soja, segure a soja, mas faça uma put, para você não ter uma surpresa ao inverso, de ver o preço caindo. Então a put é para você segurar a caída e a call para você participar da alta. Só que chegou um período que não dava para a gente participar porque os preços estavam muito ali mornos, não tinha muita oscilação. Aí não valeria a pena, mas agora chegou e vale a pena. Outra informação muito importante na parte didática ainda, Marcos, que eu quero que você explique. Eu falo, olha, as opções a futuro, diferente das opções físicas, elas são a futuro porque elas seguem os preços da Bolsa. As oscilações diárias, o momento certo para você entrar e também as oscilações, o momento certo para você sair. Com um detalhe. Nas opções físicas você não sai, nas opções a futuro você sai no momento que você quiser, um segundo depois que você entrou. Essa é uma grande vantagem, uma ferramenta flexível para você não ficar preso a nada, né, Marcos? É isso?
Exatamente, João. É importante falar então esse conceito. Nós temos opções do tipo americana, que você pode exercer o teu seguro a qualquer momento entre o ato da compra até o vencimento das opções. E nós temos as opções do tipo europeia, que você só pode exercer o teu seguro lá no vencimento das opções. Né? E é o exemplo prático disso, são as opções de milho da Conab. Se você comprou uma opção de milho da Conab lá para agosto de 2019, mas você está colhendo o teu milho em junho e o preço já caiu bastante, você não pode exercer a tua opção em junho. Você tem que esperar até agosto. As opções de soja, de milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3, são opções do tipo americana. Você pode exercer seu direito a qualquer momento, a partir do ato da compra, até o vencimento das opções, João.
Tá. Agora nós vamos partir para exemplos práticos de soja, milho e boi, que certamente é isso que o senhor está interessado em saber. No entanto, é bom também a gente dar outra informação, né, Marcos? O pessoal fala, mas o que é isso que o João Batista e o Marcos estão falando? É um papel, é uma letra, algo que tem valor e é garantido lá pelo Trump, né, pelos foguetes do Trump, garantido por Basileia, garantido pelo Banco Central, pelas próprias bolsas, tudo garantido bacaninha. Mas aonde eu compro isso? Com quem eu converso? Você conversa de graça com qualquer analista, com qualquer corretora do país ligados à B3, à BMF, etc. São mais de 500 corretoras que praticam essa modalidade, né, Marcos? É isso?
João, no Brasil nós temos a figura das corretoras plenas da Bolsa de Mercadorias e nós temos também a figura do agente autônomo de investimento. Os agentes autônomos de investimentos nós temos que ser aprovados junto à CVM, à Comissão de Valores Mobiliários, nós temos que passar por uma prova, tem toda uma qualificação aí. Então, eu recomendo sim, porque quem quiser operar o mercado de derivativos, procure um profissional da área. Assim como você tem um agente autônomo especializado para commodities agrícolas, você vai ter aquele que é especializado em ações. Assim como você tem um médico, um cirurgião e você tem um médico, um clínico geral. Então procure o profissional da tua área. Quer falar com grãos? A gente aqui na Greenvest tem todo esse conhecimento da parte de grãos. É o nosso know-how.
Pois é. Você é um dos caras mais especializados nessa área, por isso que a gente te procura para obter informações. Aliás, o governo deveria estimular os bancos privados, Bradesco, etc., para que os seus gerentes, porque no fundo são eles que vão dar o aval, tivesse alguma especialidade, alguma prática nesse sentido, porque esse produto, opções a futuro, como eu disse, é uma ferramenta voltada para o produtor, porque ele tem a garantia do produto dele, como você, quando licencia o seu carro, você tem o seu carro. Então, o cara tem a soja, tem o milho, tem o boi, essa é a garantia. Então, é uma ferramenta para o produtor sair desse terrível risco diário dessas oscilações, dessa ansiedade, né, Marcos? Exemplo da soja.
Vamos lá, João. Por exemplo, você pega alguns momentos, o produtor rural tem que entender dentro de um conceito de gerenciamento de risco de preço. Você sabia, João, só para pegar um gancho, bancos americanos, quando eles vão financiar os seus produtores lá nos Estados Unidos e o produtor rural mostra para ele que ele comprou os seguros de baixa, as puts, ele tem um juros mais barato no seu custeio agrícola?
Porque não vai trazer estresse para ninguém, né? Ele já está garantido. Isso é ótimo.
Exatamente. É um dever que a gente poderia fazer isso na prática aqui no Brasil. Então, a base de tudo, João, eu concordo com você, é a educação. Primeiro de tudo, o produtor tem que entender, os gerentes locais, que são as pontas de lança, as instituições financeiras, aí, tinham que realmente entender esses mecanismos para explicar para os produtores. E também, nada impede os produtores, por sua conta, própria vontade, aprenderem mais os mecanismos de derivativos. Não é difícil. O mais difícil, João, eu já fui produtor até 2003, quebrei com lavoura, me foi uma grande escola de vida, mas o mais difícil o produtor já faz, que é plantar. Então, as opções não é difícil, não. Vamos entender na prática. Vamos imaginar, por exemplo, João, dentro do conceito do gerenciamento do risco de preço. Nós temos que entender, saber, que, por exemplo, a Bolsa de Chicago é a referência no mundo para a formação do preço da soja. Tá? Então, dentro do preço da soja, nós temos essas duas principais variáveis, que é a cotação em Chicago e a nossa taxa de câmbio. O produtor rural, ele sabendo, então, essa relação de Chicago e o câmbio, ele pode estar fazendo trava de preços futuros lá para fevereiro de 2020. Você tem contratos futuros de soja na Bolsa de Chicago, João, para 2021. O pessoal do algodão, do café, sabe muito bem o que eu estou falando. São as duas produções agrícolas mais tecnificadas de comercialização, é o produtor de café e do algodão. Eles não podem correr risco. Então, sempre eles estão 1, 2 anos à frente travando a sua produção. Tá? Então, ontem, no nosso grupo lá de WhatsApp, a gente conversando, pegando um exemplo, um produtor do interior de Goiás, ele estava tendo uma indicação de compra de uma trade a R$ 72,00 a saca para entrega em fevereiro de 2020. Eu fiz uma conta dentro do nosso trabalho de consultoria da Greenvest, mostrando para o produtor rural que esse preço de R$ 72,00 estava R$ 2,80 abaixo do preço justo. Ou seja, se o produtor tem esse suporte e ele tem esse fluxo financeiro para trabalhar a sua comercialização, ele poderia diretamente entrar na Bolsa de Chicago, fazer teus seguros, a tua proteção, e também ir na B3 ou direto nos seus bancos, Bradesco, entre outros bancos, fazer uma operação de trava do dólar, que nós chamamos de MDF. João, são R$ 2,80 por saco a mais que ele poderia agregar. Para uma lavoura de 60 sacas, nós estamos falando de R$ 168 por hectare. É muito dinheiro que te deixa de perder, deixa de pôr no bolso. Na safra passada, a soja no Brasil, no Porto, ela variou de R$ 70 a R$ 100 uma saca. São R$ 30 por saca. São praticamente R$ 1.800 por hectare que o produtor rural deixa de garantir na comercialização. Isso é muito dinheiro. O produtor ele gasta uma atenção, uma energia enorme para aumentar sua produtividade em 2, 3 sacas de soja por hectare. Estamos falando aqui de R$ 140, R$ 210, enquanto na comercialização ele vira as costas, vou colocar entre aspas, e deixa de ganhar R$ 1.500, R$ 1.800. Então, sem dúvida, nós acreditamos que uma das maiores oportunidades de melhorar a eficiência do produtor rural brasileiro é, sem dúvida, com a maior atenção à sua comercialização.
Vamos fazer exemplos práticos. Soja, você está dizendo para a gente tentar olhar cada vez mais a futuro, mais à frente, mas vamos pegar o painel que está aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos com maio, não sei se bate no seu painel aí, nós estamos com maio a 9,04.
Exatamente.
E o agosto a 9,24, uma diferença de 20 centes. Eu estou entregando a soja hoje, tá certo? Mas certo. Eu queria pegar esses 9,24, como é que eu faço?
Você poderia, João, nesse momento, vende a soja agora 9,04 bushel, vai dar X reais por saca na tua região, a trade vai pegar o preço FOB no navio, desconto toda a logística, pagou para você, por exemplo, R$ 70 a saca.
70.
Você vai lá na Bolsa de Chicago e olha o contrato futuro agosto a 9,24. Ou, normalmente, a gente trabalha com um contrato de setembro, João, 9,28. Por quê? As opções de setembro, ela vai te proteger até o final do mês anterior, ou seja, até o final de agosto. E o momento crítico de definição da safra norte-americana são os meses de julho e agosto. Ou seja, você vai estar protegido de uma eventual quebra de safra americana se os preços em Chicago explodirem. Você, com esse seu seguro de alta até setembro, você vai estar coberto. Ou seja, vamos...
Participando. Coberto, não, participando.
Vai estar participando. Então, vamos imaginar que você compre uma call strike 9,40 na Bolsa de Chicago. Vamos, essa call, você pode equilibrar o teu seguro de várias formas, João. Nós chamamos de call spread. Essa conversa pode ser um pouco longa, mas vamos falar mais objetivo. Vamos imaginar que o produtor tenha comprado uma call de 9,40 o strike para agosto. Vamos imaginar que, por isso, por exemplo, ele tenha pago 30 centavos de dólar por bushel nessa opção. Então, ou seja, a partir de 9,40, tudo que subiu o mercado, ele ganha. Se, por acaso, Estados Unidos e China voltou o seu acordo comercial, acabou a guerra comercial, a China voltou a comprar a soja norte-americana, e aí a soja explodiu no mercado americano, deu algum problema no plantio, na condição de clima de julho e agosto, o preço da soja, ela vai para 11,40. Imagina que explodiu 2 dólares por bushel, João.
Ok.
Você tem um seguro de 9,40.
Sim.
Você tem um bilhete da Mega Sena. De 9,40 a 11,40, você vai acionar o teu seguro, vai ganhar quantos dólares por bushel?
Na verdade, ele passa a ganhar depois que ele tirar a diferença do prêmio. Então, quando ele comprou a 9,40, ele vai só para a parte de ganhar, quando ele tirar a diferença, 9,70. 9,71, ele já botou um na mão. 9,72, 2 centos na mão. E assim vai. Se der 11,40, imagina, 2 dólares e tanto a mais...
Exatamente.
Com detalhe que ele já vendeu a soja, então ele não corre mais risco nenhum. Ele só vai estar no papel botando o dinheirinho ali. É isso, Marco?
Exatamente. João, então vamos lá. De 9,40 a 11,40, você falou muito bem. Como ele pagou um prêmio no ato agora, 30 centavos, o teu ponto de equilíbrio é 9,70. Ele vai ganhar líquido tudo que fechar acima de 9,70, exatamente. Então vamos lá. De 9,40 a 11,40, ele faturou 2 dólares por bushel. 2 dólares menos 30 centavos, 1 dólar e 70. Isso daí equivale a 3 dólares e 75. Com 1 dólar no patamar de 3,88...
Por saca, tô falando.
R$ 14,50 por saca, João. Então ele teria vendido a soja agora, comprou um seguro de alta...
Vendeu a... Você falou 70, 72, né?
Eu usei um exemplo de R$ 70.
Ele
teria vendido soja a 70, pôs esse dinheiro no bolso, foi lá em Chicago, compramos um seguro de alta de 9,40 o bushel. Pagou um prêmio de 30 centavos. O mercado foi a 11,40. Ele aciona aquele seguro, traz esse dólar para o Brasil, não vai ter imposto de renda nos Estados Unidos, ele converte pela taxa de câmbio nesse patamar de 3,88, equivale a um ganho de R$ 14,50 por saca, João.
Sem nenhum risco, ele já vendeu, é só botar no bolso e participar da alta, fazendo, praticando esse instrumento chamado call, opções a futuro de compra, call, participar da alta. Ok.
Isso vale no seguro de alta. É importante só o produtor ter essa consciência, João, nós estamos falando aqui, esse seguro de alta, ele é sobre o preço da soja na Bolsa de Chicago.
Ok.
Se o dólar subir para 4,30, ele não vai ganhar, porque... É sobre Chicago. Se o prêmio local no Brasil explodir, ele não ganha. Então é importante saber, nós podemos fazer seguro de alta para o dólar, podemos fazer seguro de alta para a soja em Chicago.
Ok, isso é especificamente soja em Chicago que nós estamos falando daqui a pouco. Vamos falar de milho e boi, que aí sim é em reais na B3.
Exatamente.
Só para fechar isso, por que nós estamos falando e passando essa ideia? Não que o Marcos tenha uma bola de cristal que diga que vai a 11, que vá a 10, né, Marcos? Se você fez a 9,30, pagou 30 de prêmio, que o prêmio deve ser menor, se for a 10, você ganhou 60 centavos, enfim, ganhou algo que bem, melhor do que não ganhar nada, vamos dizer assim. Muito bom.
Exatamente.
Isso é o caso da soja. Só... Mais uma virgulazinha, Marcos. Você acredita, pelas tendências e pelos gráficos, pelas movimentações, pela soja que está apodrecendo lá nos Estados Unidos, que a tendência para a soja é de alta, né, Marcos?
João, normalmente agora você tem, eu acredito que é de alta sim, tá? Por mais que você tenha esses estoques recordes nos Estados Unidos, você tem sempre uma especulação climática pré-plantio americano. Isso daí deve movimentar sim, junto com essa possibilidade do fim da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, sem dúvida, isso daí dá sustentação para o mercado.
Ou seja, a tendência é de alta por causa da especulação climática e pelo fim da provável guerra, pela provável fim da guerra comercial. É isso, né, Marcos?
Exatamente, João.
Tá, muito bem. Agora vamos ao milho. O milho que a gente está dando aqui em manchete no Notícias Agrícolas, que exportação e demanda elevam em mais de 10% dos preços nos portos, ou seja, os preços físicos nos portos já estão sendo elevados. Mas no mercado interno brasileiro físico, está aquém de onde deveria estar o preço do milho. Beleza. Onde você vê isso e qual seria a alternativa do produtor se proteger para participar também dessa provável alta do milho? Marcos Araújo.
O milho tem duas questões importantes a nós observarmos. A primeira delas, sempre a decisão de venda do mercado físico do grão, o produtor rural tem que estar ciente do histórico do seu prêmio local. João, o que eu quero dizer? Então, por exemplo, nós temos hoje o milho março a R$ 42,50. Nós temos várias regiões do centro-oeste brasileiro que o preço do milho disponível ele está muito descontado em relação ao seu histórico. Então, por exemplo, vamos falar Goiás, um exemplo. Então, se eu tenho milho no março na bolsa a R$ 42,50, historicamente esse milho em Goiás deveria estar valendo na casa de R$ 5,50 abaixo. Deveria estar valendo R$ 37,00 o milho. E hoje o milho em Goiás, regiões ali como Rio Verde, gira em torno dos seus R$ 33,00. Ou seja, R$ 4,00 abaixo do que deveria ser o preço justo. Então, o produtor rural, nesse exemplo, que tem o milho disponível, e ele vê que o mercado físico está muito descontado, o que é recomendável para ele é ele mantém o seu milho no armazém e ele compra um seguro de baixo, uma put. Aguarda uma semana, duas semanas ou mais, para que esse preço do milho no mercado físico volte a ser praticado dentro do seu histórico. Ou a bolsa vai ter que cair, ou o mercado físico vai ter que subir. Então, isso é um conceito importantíssimo o produtor saber, o prêmio local.
Então, faz uma put e aguarda o preço se ajustar no físico.
Exatamente, João. Essa put, que nós chamamos de seguro de baixa, fazendo uma analogia, é como se fosse o nosso seguro do carro. Você vai na tua seguradora, paga o prêmio do carro, o seguro. Se não roubarem o carro, não bater, você perdeu o teu prêmio. Se o teu carro deu algum problema, bateu o carro, deu PT no carro, você aciona, a seguradora recebe integralmente o valor do carro. É essa analogia que eu posso fazer com o seguro de baixa, uma put.
Bom, aí no caso do milho, você esperou, o preço se equalizou. Vende o milho e compra uma copa para participar da alta, como na questão da soja?
Perfeito. Aí vamos imaginar esse cenário então, Marcos. Eu concordo contigo, o preço do milho estava muito descontado, comprei um seguro de baixa. Voltou para o mercado histórico, voltou para a diferença histórica, vende o milho no mercado físico, está no preço justo. Poxa, mas eu tô com receio de que esse preço possa continuar a subir.
Já vendi.
Você já vendeu o milho. Vamos na bolsa agora. A estratégia é você comprar um seguro de alta.
Uma call.
Veja, João, call. Veja como é importantíssimo para cada realidade, para cada momento, você tem que usar a opção correta.
Sim, para isso que você existe, né? Para você orientar, etc.
Estamos aqui para isso.
Agora, Marcos, veja bem. Você não está fazendo uma ilação, dando só um exemplo. Você está baseado em fatos reais, ou seja, também para o milho a tendência é de alta, o preço está descontado no físico, ele vai se ajustar, não se sabe quando, mas muito brevemente, e aí o produtor vende o milho no físico e participa da alta, com a call.
Exatamente, João. Exatamente. Então, o produtor que foi vender o milho, nós temos clientes nossos aqui do Goiás, que a gente seguiu essa recomendação para a gente. Nós fomos segurando o milho físico, não vendeu o milho físico, fomos comprando opções na bolsa. Hoje, nós estamos perdendo a opção, o nosso seguro de baixa na bolsa, nós perdemos lá 70 centavos por saca. Só que no milho físico, agregamos R$ 5,00 por saca.
De um lado ou de outro, você se protege, essa é a ideia. Agora, é importante dizer que no caso específico do milho, como também do boi que nós vamos falar daqui a pouco, é feito em reais. Aí você não tem que mexer com Chicago, você não tem que mexer com dólar, simplesmente você procura uma corretora, como a Agrivest ou outra, conversa lá, faça um cadastrinho muito simples e passa a operar. Só que você tem que comprar o prêmio à vista, no cash. Porque aí você é dono do papel. Como pagou o prêmio, você é dono do papel. Agora, o Marcos Araújo, como é a preocupação do produtor? É pagar, claro, o mínimo possível por esse prêmio. Como fazer para que ele pague menos no prêmio? Onde ele tem que olhar?
Ô, João, existe uma forma matemática que é a referência a nível mundial para definir o valor desse prêmio. São dois camaradas que ganharam o prêmio Nobel, chama Black and Scholes, tá? Então, para o produtor rural, resumindo, o valor desses prêmios aí, o que mais interfere é o valor do preço, o strike, que a gente define. Se você fosse ter, por exemplo, vou fazer um seguro da Ferrari do João Batista e um Fusca do Marcos. Qual paga mais caro? João Batista quanto a Ferrari. Né? Então, conforme o preço do ativo, fica mais caro. Eu vou fazer um seguro para 1 ano ou para 3 anos. Quanto maior o tempo de cobertura, mais caro, tá, João?
Sim.
E quanto mais volátil o mercado, quanto mais oscila, também é mais caro. Então, esses três elementos que definem principalmente o custo do nosso seguro. Como nós falamos anteriormente, João, para o milho, normalmente a gente faz seguros aqui na Greenvest entre 50 centavos a R$1 por saca, tá? Normalmente a gente faz seguros nesses patamares. E você pode definir níveis de preço, níveis de cobertura do teu seguro. É como se você fosse fazer seguro do teu carro 100% tabela Fipe ou 90% tabela Fipe. Claro que um seguro de 90% da tabela Fipe, ele é mais barato do que um seguro que cobriria 100%.
Sim. Não, eu digo mais, aí o produtor tem que ser bem razoável com si próprio. Não pode ser muito ambicioso e também não pode ser muito conservador. Visto o sapato do tamanho do seu pé, mas acho que é isso, né, Marcos?
Exatamente, João. Por exemplo, o tempo de cobertura. A gente chama assim, nós temos que viver o tempo do mercado. Vamos pegar o exemplo do milho. O Brasil vive uma condição do milho que 70% da nossa produção total de milho vem do milho safrinha. É claro que se nós não tivermos uma seca, tomara que não tenha, ou uma geada drástica no Paraná, Mato Grosso do Sul para o milho safrinha, é claro que a partir de maio nós devemos ter uma tendência de baixa do preço do milho em função da colheita do milho safrinha. Então eu não preciso fazer um seguro de baixa do milho até novembro de 2019. Eu faço um seguro até maio. Certo?
Então essa é a dica. Aproveite até maio para fazer o seu seguro, é isso?
Exatamente. Como eu falei lá na soja, por exemplo, por que nós fazemos um seguro de alta até setembro? Porque setembro eu vou estar coberto de todo o plantio norte-americano e toda a condição climática de julho e agosto. Eu não preciso fazer um seguro para novembro de 2019 ou para março de 2020. É muito tempo, eu pago muito caro por isso. Então vamos viver o mercado. Se eu comprei um seguro de soja, por exemplo, para setembro, o mercado explodiu, bateu 11 dólares o bushel, eu realizo o lucro lá em setembro, e aí chegou em setembro, eu faço o seguro de alta para novembro ou para janeiro, aí de 11 para cima, eu vou vivendo o mercado.
Caramba, seria bom se todo mundo entendesse e praticasse isso, sabendo operar, claro, né? Mas que bom que seria para a economia brasileira, né? Acho que o governo devia se preocupar muito em estimular as opções a futuro. Por fim, como na soja você disse que a tendência é de alta, o do milho você diz o quê? Que a tendência é de alta até maio?
João, nós acreditamos em alta do milho ainda, tá? Eu acredito que o milho, esse indicador Esalq, ele tem um potencial de alta de até R$ 43,80. Esse é o nosso target aí. Se o Esalq bater nesses próximos dias R$ 43,80, nós vamos estar recomendando o pessoal realizar lucro em nossas operações. Por quê? Até no dia 28 de fevereiro, nos nossos números da Greenvest, nós tivemos um estoque mensal de milho na ordem de 6 milhões de toneladas. Nós vamos ter um aumento contínuo desses estoques. No entanto, os estoques vão aumentar com mais intensidade a partir de maio, com a entrada do milho safrinha. E esses estoques de milho estão muito concentrados na região, esse milho verão, na colheita no sul e sudeste do Brasil. Já no centro-oeste, que hoje vive um preço bem descontado, a gente acredita que vai se fortalecer os preços no centro-oeste do Brasil em função de que nós somos dependentes no centro-oeste da entrada do milho safrinha. Então, a gente acredita. Porém, a partir do começo de maio, esse milho no mercado físico brasileiro deve ter uma queda bem acentuada com a entrada do milho safrinha.
Tá, queda com a safrinha. Ok. Boi gordo, eu sei que não é a sua área são grãos, soja e milho principalmente, mas claro, você é um homem de mercado e vê o boi gordo. Eu vejo há muito tempo, estou aí olhando o preço do boi gordo há 5 anos, naquela porcaria, né, que não paga os custos, já teve muito mais acima do que nós estamos hoje com arroba, enquanto que o mercado de exportação está uma beleza, só ganha, quem exporta só ganha. E o produtor só esperando, carregando o prejuízo. Só que agora as trombetas estão tocando, dizendo, chegou a hora também do pecuarista ganhar. Você concorda com isso? E o que o pecuarista deve fazer, Marcos?
João, vamos lá. Nós temos o ciclo da pecuária, Tivemos agora, a partir de setembro, a estação início das chuvas no Brasil, as pastagens começam a recuperar, os bois começam a engordar e agora, final de abril, maio, aí o pecuarista, o boi já está gordo, no ponto de abate ocorre uma desova natural que tende a aumentar as ofertas do boi gordo, porque depois disso começa a acabar a chuva, diminui a qualidade das pastagens, então vira aquele antigo boi sanfona que a gente bem conhece no Brasil. Então, normalmente, abril para maio, historicamente falando, há uma maior oferta dos bois de pasto, o que pressiona os bois negativamente. No entanto, como você bem falou, e esse aumento dos custos de confinamento, nós estamos vendo o preço do milho caro, preço do farelo de soja caríssimo, isso tem diminuído a atividade de vários confinadores, diminuindo o seu potencial de produção. E sim, o boi, diante desses ciclos aí, como a gente sempre fala, tanto o preço baixo, ele cura, né? Porque você desincentiva a produção, vai faltar produto e o preço vai subir. Falando do ponto de vista de risco, então, de gerenciamento de risco de preço, para essas pessoas que têm o seu boi a pasto ou no confinamento, que estão. Qual que é o risco de mercado? O boi cair. A roupa do boi cair. Então, eles poderiam ir na B3 comprar o seguro de baixa, put de boi. Vai lá, paga R$2, R$3 por arroba e garante um preço mínimo de venda do boi. Reza para você ter prejuízo na bolsa, João. Por quê? Se você perder na bolsa esses R$2 que você pagou no seu seguro de baixa, quer dizer que você está vendendo teu boi muito mais caro. Por R$5, R$10 arroba mais caro.
Sim.
E o problema, muitas vezes, é o conceito. É que o produtor ele quer ganhar na bolsa e quer ganhar no físico. Aí não dá. Aí não funciona.
Tá.
Então, não é que a bolsa não dá certo. Está faltando o produtor realmente entender como o mecanismo funciona. Então, respondendo a tua pergunta, para o confinador de boi, quem está querendo ir com boi a pasto, compra um seguro de baixa, garante o seu preço mínimo de venda, paga R$2 por arroba. Você vai estar protegido o seu boi por 60, 90 dias. Não precisa vender teu boi para um frigorífico. Espera o mercado subir, aí sim, você vende o teu boi para o frigorífico, como você sempre vende, e você está protegido na bolsa, não ganha nada. Se, porventura, o preço do boi na bolsa cair, tu vai na bolsa, aciona o teu seguro, pega a diferença de preço e vende o teu boi para o frigorífico mais barato. Ou seja, sempre, João, você vai ter que apurar o teu resultado financeiro, o preço final de venda, resultado de bolsa mais o meu resultado do mercado físico. A soma desses dois, você tem o preço final.
Exemplo ao contrário. O terminador acha que ele tem a tendência de alta, mas tem que entregar porque está engordado, ela está pronto. O que ele deve fazer? Entrega aí, e faz uma call.
Exatamente, João. Ele vende o boi para o frigorífico. Poxa, vou ter que vender, mas eu quero ter uma participação de alta do preço. O que eu faço? Vou na bolsa, compro o seguro de alta do boi.
E é esse também, mais ou menos o mesmo preço? R$2 por arroba?
Normalmente, a gente faz seguros nesse patamar de preço, João. R$2 a R$3 por arroba.
Strike de dois, strike de... Bom, aí strike, enfim, mas o período para quê? Para outubro?
João, normalmente a gente vai estar colocando aí para uns 120 dias de cobertura, 4 meses. Então vai ser lá para julho.
Julho, tá. Tá bom. Ô Marcos, enfim, para encerrar, nós demos 3 exemplos. Acho que a lição que fica é, produtor, saia do risco, saia da insegurança, saia dessa ansiedade maluca que te prejudica a sua vida, prejudica fisicamente a sua pessoa, né? E se proteja participando do lucro, não é se proteja simplesmente perdendo dinheiro, não, se proteja ganhando. Acho que a mensagem é essa, Marcos.
Sem dúvida, João. Existem as opções, é um remédio para dor de cabeça. Não adianta você entrar na bolsa para querer especular e aumentar ainda mais os problemas e já são demais para a atividade agropecuária. Então, use opções, use o mercado de derivativos para você fazer o gerenciamento de risco de preço. Quer especular? Vamos para um cassino, a gente toma um vinho lá, dá
isso.
E não vai na bolsa.
Então, agora, algumas terminologias para os produtores. Quando o Marcos fala opções, não é opção física. Opção física é um exemplo. Nós estamos falando de opções a futuro, que a gente acompanha o mercado de futuros. Quando o Marcos fala bolsa, você vai adquirir com corretoras de bolsa, etc., como a Agriinvest. Porém, você não vai estar dentro da bolsa pagando margens diárias, pagando emolumentos, etc. Não, você vai lá e compra um papel, paga um prêmio de acordo com as suas intenções. Como o Marcos falou, no boi, R$2, no milho, 30 a 50 centavos. É isso, né, Marcos?
30 a 50 centavos.
Muito bem. Você paga esse prêmio, você adquiriu um papel e aí você vai para a praia. Não é isso, Marcos?
Exatamente, João. Como hoje o produtor tem investido aí em biotecnologias, variedade de sementes de soja, as opções estão aí. Você vai dormir tranquilo com um seguro de preço mínimo. O que tanto o produtor pede que o governo faça seguro de preço mínimo, a Bolsa tem para ele a solução.
Então tá. Olha aqui, quem quiser mais informações, entre no site da B3, a Bolsa, na Ibovespa, B3, que são os derivativos. Tá lá, corretoras de agronegócios. Tem mais de 600, né, Marcos? Um monte.
Deve estar. Uma grande aí.
Toma. Claro, procure as mais experientes. O Marcos é um dos caras mais experientes. E tome informação. Quanto custa para tomar informação? Nada, né, Marcos?
Não, João, nada. A gente deixa disponível aí. É uma forma de mostrar serviço para os clientes e trazê-los para operar conosco.
Fuja do prejuízo, fuja do risco, fuja da especulação. Se garanta através das opções a futuro. Acho que é a mensagem que nós estamos deixando. Certo, Marcos Araújo? Muito obrigado pela sua participação.
Valeu, João. Obrigado eu. Boa tarde a todos.
Estamos juntos. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, eu acho que é dessa forma que a gente vai aumentando cada vez mais o educacional do produtor no sentido da melhor comercialização. Não se fie só pela minha informação, mas vai tome outras informações, fuja da mesmice, né? E aproveite os alertas que nós estamos passando. Há uma tendência de alta. Vai ficar especulando? Vai esperar ou vai se garantir fazendo uma call ou uma put? Seja o produtor rural mais bem informado do país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e nós voltamos já já com mais informações. E vamos em frente!